Processos da Pós.
Olá, queridos alunos, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa de Versos da Pós. Hoje nós estamos aqui com uma professora muito especial, muito querida, nossa colega, amiga de trabalho, e nós vamos falar, então, sobre uma temática bem importante para todos nós, docentes, professores, que estamos aí na quarentena, mas mesmo assim não deixamos de ofertar um ensino de qualidade para os nossos alunos, não deixamos de interagir com os nossos alunos. Então, hoje a temática do nosso programa de Versos da Pós é justamente para isso, voltado para a área educacional. Aqueles que estamos assistindo agora pela primeira vez, nós estamos aí com a transmissão também pelo YouTube da Rádio Ninter. O programa de Versos da Pós, ele tem esse nome porque ele é composto por N professores da pós-graduação de diversas áreas da atuação. Então, eu sou da saúde, a professora Ana Paula também é da saúde, a professora Joyce da educação, tem a professora Oriana, que é da administração, e outros professores que trabalham aqui com a gente no programa Diversos da Pós. Então, é Diversos da Pós porque nós somos professores dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Ninter. Está aqui comigo, então, hoje a professora Joyce e a professora Mariane. Professora Joyce, dê um oi aí para os nossos ouvintes de quinzenais aí do nosso programa.
Olá, boa noite a todos, nossos alunos, os nossos amigos, colegas de trabalho que estão nos ouvindo. Mais um Diversos, como o William disse, um assunto bem importante para nós professores, né? Acredito que a professora Maria vai dar várias dicas aí bem importantes para nós que estamos trabalhando em home office, né? Futuramente, se Deus quiser, vamos voltar para a sala de aula. Então, são dicas que não só para agora, esse momento de pandemia em home office, que está tendo que fazer todos os improvisos necessários para atender os nossos alunos, né, com a mesma qualidade, né, mas também para quando a gente for para o nosso ensino presencial, vão ser dicas também bem valiosas. Então, eu espero que vocês aproveitem, interajam aqui com a gente, mandem as perguntas, né, a professora Mariane está à disposição, né, professora?
Sim, boa noite a todos, obrigada pessoal da pós-graduação pelo convite, fico muito honrada, né, porque além de amigos, né, nós somos professores da mesma instituição e é muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite para poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, porque eu sei que o nosso tempo é curto e olha, tem bastante coisa que a gente pode fazer com a tecnologia, não é mesmo? Então eu deixo aberto aí o chat para vocês, participem, façam perguntas, que assim conforme for, né, o andamento da nossa conversa, a gente vai lendo ali, respondendo vocês. E por que não falar da tecnologia nesse tempo de remoto, né, de aula online, que de repente tudo mudou, né, de um dia para a noite a gente de repente precisou sair da nossa sala de aula presencial, do nosso escritório e partir para o nosso home office, né, para a nossa câmera, microfone, virar técnico, virar, né, de repente passar por todas essas transformações. Mas, claro que, graças a Deus, nós temos a tecnologia que está aí a nosso favor, pensando que ela já existe, né, há algum tempo, smartphone, internet, mas que talvez não eram ferramentas ali do nosso dia a dia, ou talvez o nosso domínio, ou talvez tivéssemos certo medo, né, de usá-las para a educação, para alguns fins aí educacionais. E, de repente, precisamos, né, utilizá-las nesse momento. E por que não aprender um pouco mais? Né? Eu sou professora especialista nessa área, mestre em educação e novas tecnologias. Também dou essa disciplina no curso de pedagogia presencial e à distância, disciplina sobre tecnologias na educação. Então, estou aqui nessa noite prontinha para responder as suas perguntas e para contribuir com o que vocês precisarem sobre tecnologia. Não é mesmo, professores?
Perfeito, professora Mariane. É muito bom ouvir a professora falar sobre essa temática, porque a professora fala de uma forma extremamente cativante e isso mostra a paixão pela aquilo que a professora está falando. E eu quero já deixar aqui, né, um recado para os nossos colegas, pais, alunos, que vocês reflitam numa questão que a professora Mariane pontuou na fala dela. Né? Até então, nós éramos docentes de uma sala de aula, onde a tecnologia que muitos utilizavam era o quadro negro, que na verdade não é negro, né? E o GIS. Né? Então, nós estamos num país extremamente diversificado, né, com N regiões. Então, nós aqui na capital paranaense, nós somos privilegiados, porque a gente consegue ter um acesso melhor à internet, melhor às outras tecnologias, mas a gente tem que pensar naquele professor que está lá longe, numa cidade que não tem tanta não tem tanto acesso, assim, e muitas das vezes ele é criticado agora, nesse momento, dizendo, esse professor só dá 30 minutos de aula para o meu filho. Então, pense que esses 30 minutos virou, às vezes, 4 horas. Por que 4 horas? Porque as outras 3 horas e meia, esse professor ficou preparando a tecnologia, tentando acessar a internet, buscando conteúdo de qualidade, montando a sua aula, vendo se os aplicativos, se aquilo que ele vai utilizar funciona ou não, para tentar levar um ensino de qualidade aí para o teu aluno. Então, lembre disso, que muitas das vezes esse docente, esse professor, ele recebe lá 20 horas aulas, e a profissão do professor é diferente de qualquer outra profissão, porque a gente chega na sala de aula para cumprir na sala de aula as 20 horas. E antes disso, a gente não despenca lá na professora Mariana com a aula, tirando da cartola, né? A gente gastou tempo para montar essa aula, tempo para preparar essa aula, e isso tem que ser levado em consideração. Mas, professora Mariana, como é que a gente utiliza, então, esses aplicativos, como facilitador da prática docente?
Certo. Existem muitos aplicativos que foram criados para os fins educacionais, mas nós também temos uma infinidade de aplicativos que não foram criados para a educação, mas que a gente pode trazê-los a nosso favor. Então, outro dia eu estava lendo um artigo de um professor que utilizou o Google Forms, que é o Google Formulário, para gamificar uma aula. Ele criou um jogo no Google Forms. Para que a gente usa normalmente o Google Forms? Para responder um questionário, fazer uma pesquisa, às vezes fazer inscrição em algum curso. E ele gamificou a aula dele através do Google Forms. Então, a tecnologia não é necessária só aquelas que foram criadas para a educação, não. A gente tem que usar muito da nossa criatividade. Isso é interessante, porque você vai usar daqueles recursos que você, às vezes, já conhece, tem mais facilidade de utilizar, para poder auxiliar você ali na sua aula. Lembrando que a tecnologia, ela vai fazer uma mediação pedagógica na aula. Ela não vai substituir o professor, ela não vai substituir o quadro de giz ali só por uma apresentação de slides. Mas você tem que usar ela para um fim de mediação, um fim de aprendizagem. Então, quando a gente fala em tecnologias na educação, não vamos pensar só assim, substituir. É muito mais fácil eu escrever um monte de coisa no meu slide do que eu escrever um monte de coisa no quadro branco. Aí você está substituindo, está melhorando, né, avançando, inovando é quando você vai usar aplicativos para uma interação, para que seu aluno aprenda de forma significativa. Então, para isso, eu preparei até um aplicativo aqui para vocês, que enquanto a gente vai fazendo a nossa entrevista, vocês vão participar dele. É o Padlet, né? É um aplicativo que ele tem a sua versão gratuita, bem, né, bacana, ele é fácil de utilizar e ele dá um engajamento muito bom nas suas aulas, nas suas palestras, tanto na presencial quanto na online. Então, eu vou compartilhar com vocês um link no chat, já está ali, e vocês vão ter a possibilidade de participar comigo. Bárbara, coloca na tela, então, a imagem do isso. Apareceu para vocês um grande mapa mundi. Vocês vão buscar por esse símbolo aqui de mais, ó, e ao você clicar ali, vai te dar a opção de você buscar um lugar. Eu estou em Curitiba nesse momento, né? Então, eu busco por Curitiba, aparece aqui a minha região, e eu vou colocar, então, aqui o meu nome, né, para mostrar que eu estou aqui em Curitiba, Mariane. E professor Joyce, professora Joyce e professor William, eu convido vocês também a participar aqui do meu Padlet para a gente poder mostrar aos nossos alunos as diversas regiões que a gente está. Então, está aqui a minha região marcada. Vamos ver vocês que estão nos acompanhando de onde estão, né, também podendo ver. E lá no finalzinho da nossa conversa, eu mostro para vocês a finalização deste Padlet. Então, olha só. É uma ferramenta que você utiliza para engajamento, para interação. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui remotamente na minha casa, vocês estão aí, né, nos assistindo, vocês também vão poder participar dessa palestra. Além de estarem contribuindo aqui no chat, vocês também podem participar com esse Padlet. Além disso, eu posso fazer mural de comentários, compartilhar foto, compartilhar muita coisa bacana. Então, eu vou deixar aí esse convite para vocês participarem comigo nesse mural e mais lá no finalzinho a gente retorna nessa tela para vocês verem como é que vai ficar o nosso mapa. Combinado? Enquanto isso, né, pode tirar a tela então. Bárbara, tá lá o nosso, ali no chat já está ali o link, entrem lá e participem. Professora Joyce, professor William, colocaram de vocês? Estou esperando vocês participarem também.
Sim, o meu já está lá.
Muito bom.
Estou colocando aqui. É no maisinho ali, né, professora?
Isso, clica no maisinho e complementa. Se vocês quiserem, vocês podem colocar foto, pode colocar, né, mudar de cor. Tem várias opções de interação. Então, esse é um exemplo de um aplicativo que a gente pode usar fora da infinidade de coisas. Eu posso jogar com os alunos. Não sei se vocês conhecem o Kahoot. Com certeza a professora Joyce conhece. Né? Ela escreveu sobre isso no seu mestrado. E é uma ferramenta de gamificação que você utiliza... questionários, um quiz e faz jogos, pode ser também amplamente utilizado online, os alunos adoram, e digo mais, pode utilizar desde os pequenos até os adultos, você pode ter certeza que os adultos se divertem muito, e são as ferramentas que a gente consegue utilizar aí para esse auxílio, para essa mediação tecnológica na nossa educação, e tão importante, né, no momento em que nós estamos vivendo, porque hoje mesmo, até deixei para vocês aí, @formarse para formar, que é uma comunidade que eu tenho de professores nas redes sociais, em que a gente compartilha muita coisa ali, tanto de dicas, até de vagas, eventos, e eu postei hoje, assim, um post, assim, que o filho falava, nossa, que dó, a minha mãe estar sozinha na aula online, nenhum aluno entrou e ela teve que gravar até o final para a aula ficar gravada. Daí eu fico pensando assim, né, nós professores estamos aqui fazendo a nossa parte, mas às vezes os alunos não abrem a câmera para participar. Por quê? Tem vergonha, né, tem medo de julgamento. Então, por que não trazer esses tipos de abordagem, esses tipos de aplicativos para transformar essa aula mais interessante? Porque daí você consegue trazer, né, novidades para que ele participe ali da aula, tenha coragem de ligar o microfone, ligar a câmera, fazer pelo menos uma contribuição ali no seu mural ou numa atividade em que você está desenvolvendo. Então fica aí, né, um dos exemplos que a gente pode participar, fora os outros, né, que são vários aplicativos que a gente tem essa disponibilidade de fazer interação e dar engajamento à sua aula, para que não fique aquela coisa, igual eu falo, o monólogo, né, o professor fica ali falando sozinho, acaba só vendo às vezes as fotos dos alunos, às vezes nem sabe quem está ali nos assistindo, então fica aí essa sugestão desse aplicativo e muitos outros. Contem para mim, vocês que estão no chat acompanhando, se vocês conhecem outros, né? Se vocês costumam utilizar. Participem aí com a gente para a gente ter uma ideia, né, do público que nós estamos conversando e se nós temos mais algumas sugestões aí para mostrar para vocês.
Professora Mariana, nós estamos aqui com a nossa ouvinte de carteirinha, ela bate carteirinha aqui com a gente. Professora Charlene Costa, um beijo, ela está sempre nos apoiando aqui no nosso programa Diversos da Pós. Como diz ela, garota!
Inclusive foi aniversário dela, né?
Aniversário dela.
Aniversário da professora Charlene, um beijo.
Márcia diz que
a gente te ama demais.
Diz que adora essas aulas. O Valdinei Júnior também está aqui nos acompanhando. A professora Oriana também. Então, nós temos alguns colegas aí e alunos acompanhando. Professora Joyce, alguma pergunta para a professora Mariane?
Olha, sou meio suspeita em lançar uma pergunta para a professora Mariane, né? Porque a gente, assim, por mais que a professora Mariane trabalhe no ensino presencial e eu mais no ensino à distância, a gente, querendo ou não, está sempre ligada ali nas dicas e ela sempre me ajudando com os conteúdos e tudo, mas eu acredito, assim, que hoje a intenção dessa conversa, claro, é lançar algumas dicas de aplicativos que serão muito importantes aí na rotina dos professores, né? Lembrar que nós, professores, não somos obrigadas a saber de, assim, a lidar com todos os aplicativos, né? Isso é bem importante. Um dia uma pessoa lançou essa: você é professora, você tem que saber de tudo. Tudo que eu te perguntar, você tem que saber. Não. Quem me dera, né? Gostaria de saber o número da Mega Sena, talvez, né? É, mas não, a gente não tem que saber tudo. Assim como os alunos aprendem, nós, professores, também temos que estar em constante aprendizado. Constante mesmo, porque senão a gente fica para trás. Né? Então, acho que assim, o mais importante é vocês entenderem que essa conversa de hoje não é algo que vocês têm que pegar esses aplicativos que a gente deu a dica e utilizar em sala de aula obrigatoriamente. Você vai ver qual é a necessidade que você tem dentro da tua sala de aula e ver se esse aplicativo que a gente está aí lançando a dica serve para o teu conteúdo, serve para o teu contexto. Como o professor William disse, nós temos aí mais de 800 polos espalhados, né, pelo Brasil todo, agora também fora do Brasil, com realidades diferentes, com apoios diferentes, né, contando às vezes com uma internet boa, às vezes não tão boa, né, às vezes o professor tem ali somente o quadro GIS e agora nesse período de pandemia ele tem a sua internet e ele tem que se virar nos 30. Então, a intenção de hoje é trazer dicas para, de fato, facilitar. E a gente espera que isso aconteça, né, professora Mariane? Dicas a gente tem bastante. A gente só espera que essas dicas se encaixem com o contexto das pessoas que estão nos ouvindo.
Exatamente. Você falou três coisas importantes. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Eu posso dizer para vocês que eu nunca tive uma aula de aplicativo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu até brinco com os alunos ou com os professores mesmo que eu converso, que eu falo que eu sou uma hacker, mas aquela hacker do bem, né? Não aquela que faz mal pro outro computador, né? Pro outro usuário. Mas sim aquela que cria um e-mail ali só para testes, eu entro nas ferramentas, eu exploro, eu coloco o povo aqui da minha casa para testar, né? Dou um jeito de aproveitar a melhor maneira daquele aplicativo. Igual eu falei, você pode usar o PowerPoint, o Excel, o Word, da maneira que você quiser voltar da educação. O que vale muito é a sua criatividade e curiosidade. É você ter aí essa vontade de aprender. Igual a gente não sabe tudo. Realmente, às vezes tem aplicativos que as pessoas me perguntam, ah, você conhece? Não conheço, mas eu vou procurar conhecer. Eu vou buscar mais informações a respeito dele. Conheço muita coisa? Conheço, graças a Deus, mas é porque curiosidade mesmo, né? Eu digo assim, ninguém veio um dia e falou assim, Mari, eu vou te dar uma aula sobre esse aplicativo. Hoje a gente não tem mais isso, né? São tantas coisas surgindo, lançando aí a cada dia que a gente não tem ideia do que você tem de recursos em mãos. Hoje tem uns que são mais falados, ou amanhã teremos outros aplicativos. E temos aplicativos que já usamos no passado e que hoje a gente nem lembra mais que tem, né? E você sabe que, até uma curiosidade, eu vi isso na minha dissertação. Eu escrevi ela em 2018. Daí eu fui fazer uma live sobre tecnologia. Falei, vou lá pegar na minha dissertação que tem um capítulo sobre isso. Gente, os aplicativos que estavam lá nem eu mais uso. Né? Só para você ver como evolui, a gente vai encontrando coisas novas e que realmente você consegue, né, perceber que se você procurar, se você se interessar, você consegue sim usá-los para a educação. Outro ponto ali importante que a professora falou é a respeito da diversidade, né, dos recursos. A gente tem que ter muita noção. Ah, eu quero usar a tecnologia, mas a minha escola não possibilita usar tecnologia. É proibido usar celular na sala de aula. Calma aí, gente. O celular, hoje, ele tem que ser o nosso amigo, não o nosso inimigo. Eu tenho que fazer o meu aluno utilizar ele na aula, mas para o fim de estudar. Não para ele ficar em redes sociais. A gente sabe que ele vai e volta, dá uma olhadinha, até a gente, né, dá uma olhadinha. Mas, por que não pegar o celular? Vamos fazer agora uma pesquisa. A partir dessa pesquisa, vocês vão gravar um podcast para mim, um áudio. E depois desse áudio, vocês vão gravar um vídeo, uma simulação, um teatro, uma dramatização. Ou vocês podem mesmo, na própria pesquisa, abrir um Word, escrever o seu texto. Meus alunos usam o celular muito na sala de aula. Eu até brincava que, às vezes, se alguém chegasse ali e visse minha turma, todo mundo no celular, iam me dar uma bronca. Mas, não, eles estavam estudando, estavam trabalhando, né, produzindo. E o celular, a gente sabe que é um dos aparelhos mais fáceis de você ter o contato, né? Às vezes, uma escola não possui computadores ou tablets, mas você tem o teu celular. E você consegue usar aplicativos que você usa o seu celular e os seus alunos não. Existe um aplicativo que se chama Plickers, que ele é de realidade aumentada, em que os alunos estão com impressões de códigos de barra e o professor faz o scanner com o próprio celular e as respostas saem automáticas na tela do computador. Enfim, ó, o próprio professor pode usar essa tecnologia usando o seu celular e não necessitando o uso dos celulares pelos alunos. Agora, se você não tem recursos ou a sua escola tem muitos recursos, mas não deixa usar, ou você não se interessa, aí está o momento de você se interessar e perguntar: vamos para a sala de informática, vamos verificar o que nós temos aqui de coisas que podemos fazer a partir das tecnologias, e é assim que você começa, instigando, procurando. Eu conheço professores que nunca mexeram em ferramentas, assim, às vezes uma conversa, uma capacitação, eles conseguiram usar essas ferramentas e hoje estão desenvolvendo suas aulas normalmente. Tem as suas dificuldades? Tem, ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo? A gente vai descobrindo, né? Então, agora a gente vê que realmente vai muito da força de vontade, da curiosidade, e não é mais desculpa, é você falar assim, eu estou muito velha para aprender, ou eu não tenho recursos, ou eu não quero, né? Não existe mais esse tipo de desculpa, porque elas estão aí. E se a gente está em isolamento, em pandemia, trouxe muito mais à tona o uso das tecnologias do que antes, isso eu te garanto. Vocês não concordam comigo?
Sim, sim. Outro comentário importante também que eu gostaria de fazer, já né, tendo gancho aí, que além da diversidade de professores, né, que a gente tem, né, alguns um pouco mais resistentes em utilizar a tecnologia, outros um pouco mais dispostos, a gente também tem que lembrar que nós temos diferentes alunos. Uhum. Né? O meu perfil de aluno é diferente do William, diferente da professora Mariane, e os alunos que estão presentes em sala de aula hoje também, né? Eu estava vendo uma reportagem que alunos dos Estados Unidos e Coreia do Sul, que são os maiores polos aí da tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Então, imagine o que esses professores não devem ter. Mas nesse momento de ensino remoto, nem todos se adaptaram.
Uhum.
É. Então, ou seja, a gente tem sim a tecnologia a nosso favor, a gente tem aquele aluno interessado, mas a gente também tem aquela parcela de alunos que tem um pouco de dificuldade, alguns um pouco de resistência, outros, como a professora Mariane comentou no começo, às vezes é um pouco tímido, às vezes né, não quer participar de uma aula ao vivo. Eu estava esses dias atrás trabalhando aqui em casa e eu ouvi a minha vizinha, ela é professora do ensino médio, uhum. E ela no maior empenho: isso mesmo, Sofia, isso mesmo, Davi, olha lá, e clica aqui, olha, parabéns, e cadê fulano que não aparece, cadê ciclano que não tá, eu, ó, né, tá se empenhando, tá correndo atrás, mas talvez o João não aprenda igual a Maria, uhum. Que vai aprender diferente do Davi, que vai se adaptar melhor com o celular, com o tablet, com o computador, e o outro, o João, vai gostar mais do caderno, né, então tem essa diferença também. Daí entra nós, professores, com a nossa vontade de ensinar, o ensino de qualidade, de pesquisar, né, para disponibilizar para esses alunos também a melhor forma deles aprenderem, que eles se sintam, né, aptos e mais confortáveis em estar aprendendo. Acho que isso também é importante lembrar, né, esse diferente perfil de aluno.
Sim, e outra coisa... Pode falar, William.
Não. Pode
não, falar. Isso me faz lembrar o seguinte: eu estava vendo uma palestra do professor Antônio Nova, que pesquisa muito sobre formação de professores, e ele falou da caneta BIC, né? Quando ela foi lançada, foi uma quebra de paradigma na escola. Não podia usar a caneta BIC, era proibido, né? E o que é a caneta BIC? É uma tecnologia. Não é mesmo? E era proibido, não pode usar, até hoje ainda, né? Ai, só pode usar depois que você passar do quinto, sexto ano, né? E por que não o celular? O celular também chegou na escola, também chegou na nossa vida. Então é isso que eu falo, a tecnologia está presente. O que tem é dificuldade, igual eu tenho, talvez tenha uma dificuldade para aprender inglês, mas tenha uma facilidade para aprender espanhol, vocês também podem ter essa mesma questão com a tecnologia. E é bem o que a professora Joyce colocou.
Uma questão importante, que é bem válido, falar para os nossos professores, de um modo geral, os alunos que estão também nos acompanhando, que esse momento de pandemia, de home office, isso vai passar. E quando
Vai.
isso passar, nós precisamos utilizar ainda essa tecnologia ao nosso favor. Por que não fazer uma aula no jardim da escola? Por que não fazer uma aula nos parques que você tem aí na sua cidade? Pega os alunos, vão para um parque, vão para um local arejado, vão fazer uma coisa diferente, está todo mundo com seu celular na mão, use essa tecnologia ao nosso favor. Aproveite o sol que tiver no dia, coloque todo mundo em volta lá no jardim, sentado na grama. O professor consegue passar o conteúdo, os alunos vão ficar super empolgados, porque é uma coisa diferente, sai de dentro da sala de aula. Então é isso que a gente tem que pensar, que essa pandemia veio mostrar para a gente que existem outros horizontes que a gente pode alcançar, né? E o celular veio aí justamente, o celular e tantas outras ferramentas, né? Vocês, a professora Mariana, a professora Joyce, deve concordar comigo que ah, o professor não tem o celular, mas você consegue fazer um jogo numa cartolina, você consegue fazer uma garrafa PET, você consegue, enfim, N coisas que você consegue fazer usando outros tipos de tecnologia, outros tipos de ferramenta. Eu lembro uma oportunidade que eu tive com os alunos da enfermagem e eu lancei um desafio para eles. Eu falei: olha, na próxima aula vocês vão vir para mim com um pulmão. Eu quero que vocês façam um pulmão. E esse pulmão tem que funcionar. Como que vocês vão fazer isso? Não sei. Isso é o problema de vocês. Eu só sei que na próxima aula que vocês voltarem, esse pulmão tem que estar funcionando. Gente, e não é que eles trouxeram? Os alunos foram na internet buscar, pesquisar e me trouxeram os pulmões, e os pulmões funcionavam. Teve uma aluna que comprou uma bonequinha e aí recortou a caixa torácica da bonequinha, fez os negócios tudo em miniatura e o pulmão da bonequinha funcionava. Gente, aquilo foi fantástico. Então, assim, tem N coisas que
William,
a pessoa tem que mudar. Diga, professora Joyce.
William, lembra quando você recém entrou na Uninter, que a gente começou toda aquela onda de live, professor Castanheira? Vocês precisam fazer lives, precisa fazer chamada e tal. O William olhou para mim, a gente vai fazer. Eu falei, sim, a gente vai fazer. E daí a
Vamos lá.
gente foi na papelaria, a gente comprou duas cartolinas. A gente comprou várias
Verdade.
canetinhas coloridas, só não comprou glitter porque ia ficar demais,
Uma canetinha
né?
de aquarela, lembra? Ela
E
pintava de aquarela, ela fazia aquarela.
aquarela. Falei, pera aí que eu tenho uma pedagoga dentro de mim, eu sei que eu tenho e vamos botar para quebrar aqui. Montamos dois cartazes em cartolina, pegamos um celular pequenininho. Colocamos na nossa frente um dos estúdios lá da 13 e fizemos uma aula sobre metodologias ativas. E saiu. E foi show de bola. Todo mundo gostou, várias dicas. A gente se empenhou, estudou, foi lá, falou com duas cartolinas e várias canetinhas coloridas. Certo?
Certo, verdade. Professora Mariana, tem
Não
mais
é possível, não.
algumas participações. Elaine cumprimentou aqui, boa noite. O Rodrigo Souza disse que tem aplicativos offline também, que são grátis. Apps que não precisam de conexão com a internet para serem usados. Então é bem isso mesmo, né, professora Mariane? É se arriscar, se jogar. Ah, e uma questão que a professora colocou que eu achei bem importante. É a gente testar esses aplicativos para não passar vergonha, professora. Fazer. O que a professora tem a nos dizer sobre isso?
Não, isso é bem importante. Eu só vou complementar que eu estava louca para contar que a gente estava falando de sair da sala de aula, né? Usar aplicativos offline. Uma vez eu fiz um caça ao tesouro com os meus alunos com QR Code. Cada QR Code eu cadastrei uma frase, daí a partir da leitura deles do QR Code tinha uma pista. E essa pista fazia eles correrem, né? Andarem por todo o campus assim da faculdade, indo atrás das pistas até chegarem ao tesouro. E claro que as pistas eram perguntas com relação à minha disciplina, que na época era a língua portuguesa. E foi super divertido. Então, a gente usou tecnologia, a gente usou o corpo, né? Usou a disciplina, o conteúdo e fez uma atividade bem diferenciada, que com certeza as meninas têm na lembrança até hoje. Mas falando a respeito da pergunta que você fez, mas que eu esqueci. Tá sem som.
testar os aplicativos antes de
isso. Qual que é a dica, né? Igual eu comentei rapidamente, eu tenho um e-mail, vamos dizer assim, um e-mail para testes, porque a maioria desses aplicativos você precisa criar uma conta, né? Uma conta, daí você vai falar, meu Deus, mais uma conta, mais uma senha, daí você não vai lembrar nada, né? Então você cria um e-mail teste, de preferência o Gmail, porque o Gmail vai ter quase todos os aplicativos, né? Então você vai abrir lá esse aplicativo através de uma conta Google. Então, já facilita aí meio trabalho de vocês. Então, vocês façam isso, né? Criem um e-mail teste, use esse e-mail para se cadastrar nessas plataformas, porque daí vocês vão receber um monte de e-mail também, aqueles que daí fica só entupindo a caixa do correio, né? Então, é melhor ter esse e-mail teste. Teste a ferramenta, né? Faça uso dos aplicativos com os seus colegas, né? Antes de levar para a sala de aula. Faça com algum professor, com a sua família. Por quê? Porque assim você vai ter certeza que ele vai funcionar. Porque fica, às vezes, também não adianta você querer levar a tecnologia para a sala de aula se você não tem um planejamento. E também não adianta você querer levar só por levar, né? Ela tem que ter um resultado final ali, que é a aprendizagem do aluno. Então, você faz esse teste, verifique se vai funcionar, né? Veja lá com o pessoal. E, com certeza, se tiver ali dentro do seu planejamento, vai ser um sucesso, né? Eu, várias vezes, já usei tecnologia. Sempre que eu posso, eu uso tecnologia. Já falei, já acontece. Já falei, tem turmas que amam, mas tem turmas que não gostam. Por quê? Porque os perfis são diferentes, então você tem que planejar isso aí. A questão da cartolina e canetinha, né? Eu outro dia fiz uma gamificação com as minhas alunas. Estávamos na reta final do quadrimestre, tínhamos artigos para ler, né? Já tínhamos trabalhado todos os artigos, mas tínhamos que fazer a revisão para a prova. Então eu falei assim, cada equipe pega um artigo e faz perguntas e respostas. Agora vocês vão gamificar esse artigo, né? Transformar em jogo de tabuleiro, jogo de quiz, passa ou repassa, foi super divertido, né? A gente conseguiu ali fazer uma gamificação, que é uma metodologia ativa, com tecnologias analógicas, né? Não foram tecnologias digitais, mas que foi super divertido e a gente conseguiu fazer uma boa revisão de prova. Então, é isso, é por isso que eu falo, é a sua criatividade, a sua curiosidade de fazer esses testes, de fazer essas questões que funcionem e que faça ser não só atrativo na sua aula, mas que faça gerar todo esse conhecimento, né? Por isso que eu enfatizo tantas vezes, porque não é só você trocar, substituir por tecnologia. A gente trocou a sala por uma câmera. Nós fizemos uma substituição, mas a gente precisa mais que isso. A gente precisa inovar. A gente precisa criar esse engajamento e criar essa participação. Fazer com que vocês, alunos, né, gostem daquilo. Falem assim, nossa, essa aula foi show. E é tão bom escutar isso, vocês não concordam comigo? Imagina, pediu para os alunos fazer um pulmão de tudo, de qualquer jeito, e eles fizeram. É tão satisfatório ter esses resultados que a gente, né, não sabe nem como agradecer aos alunos tudo isso.
Verdade, verdade, professora. Professora Joyce, mais alguma pergunta? Professora Mariane, nós já estamos chegando aí nos momentos finais do nosso Diversos da Pós, e passa muito rápido, a gente começa a falar e quando a gente vê, se deixar, a gente entra aí 2, 3 horas adentro.
Eu acho que o principal foi dito, né? Eu acho que despertar no professor e também no aluno essa curiosidade. Lembrar que nós não vamos ter nenhuma aula específica, nenhum curso específico que vá tratar de todo e qualquer aplicativo para todas as áreas, para todas as necessidades. Uhum. Então, a gente tem aí a internet a nosso favor, né? Digitar lá aplicativo para tal coisa, uhum, que você vai encontrar. É muito fácil. Dá trabalho, dá, né? Porque você tem que aperfeiçoar essa sua, o uso, né? A professora Mariane comentou, eu estudei sobre o Kahoot na minha dissertação de mestrado. Talvez hoje, se eu for utilizar o Kahoot, eu tenha que folhear minha dissertação para lembrar como que eu tenho que fazer. Então, outra dica é, de repente, não cair no comodismo de utilizar sempre os mesmos aplicativos, uhum, procurar outros, né? E também lembrar que nós temos, sim, os aparatos tecnológicos, celular, tablet, computador, mas a gente pode utilizar de outros meios para né, diferenciar as nossas aulas, atrair os alunos, eu acho que isso é o principal, né, não pensar a tecnologia somente como um modismo e para deixar a minha aula mais bonita, você tem que pensar em deixar a sua aula mais interessante, porque a gente ainda conta com alunos tradicionalistas, alunos que aprendem num formato mais tradicional, mas querendo ou não, 90%, aí 95%, de repente, são alunos mais tecnológicos. Então, tende a agradar a maioria. E essa minoria, que não podemos desconsiderar, como a gente comentou no começo, é adaptar a sua aula. De repente, daí buscar, né, resgatar lá a cartolina, resgatar lá o caderno e adaptar. Porque o importante é o teu aluno aprender. E aprender de forma significativa. Né? Não aprender naquele só aquele ano passado, aprendi, mas isso, de repente, daqui um tempo, quando eu for precisar da informação, eu só vou lembrar do rosto bonito da professora Mariane me falando, mas eu não vou lembrar do que ela me falou, né? Mas quando a gente nós já somos professores que tendem de ir para a sala de aula já com um empenho maior, né? E trazendo a tecnologia junto, eu acho que facilita bastante, e nós estamos aqui para isso, para ensinar de forma significativa. Eu acho que isso é o mais importante, a tecnologia está a nosso favor, né? Só que nós temos que correr atrás para aprender cada vez mais.
Perfeito, professora Joyce. Professora Mariane, vamos lá então para o resultado então da nossa.
Vamos, Bárbara, coloca lá para nós, por gentileza. Olha só, gente, nós temos alguém lá de Belém, olha só. Paragominas. Olha só, tivemos participante e, claro, o nosso público concentrou mais em Curitiba, olha só. Né? Então, eu tenho aqui as participações. Tem alguém de Mafra, Santa Catarina?
Campo Largo.
Rio Negro.
Olá, Renegro. Então, legal. Vamos ver o que mais aqui. Alguém no Novo Mundo? É o William! O Valdinei compartilhou uma imagem, olha que bacana, lá de Campo Largo. Deve ser a Joy, a Mercedes, Curitiba, ó, várias pessoas aqui que estavam presentes, né, Charlene. Então, isso é a interação, né? Pode tirar a tela, Bárbara, por favor. Isso é a interação, é o momento que você tem ali de compartilhar. Claro que se tivesse mais participantes, estaríamos com esse mapa cheio, mas olha só que interessante que já ficou, né? Já teve essa possibilidade de ver que vocês aí, cada um no seu cantinho, pode entrar ali rapidinho no aplicativo, participar aqui da nossa brincadeira, né? Que aqui na rádio acabou sendo uma brincadeira, e por que não usar isso numa sala de aula? Imagina que diferente que seria. Isso é só um pequeno exemplo, né? Que a gente poderia dar, além de todas as outras informações que a gente tem a respeito de tecnologia. Por isso, deixo aqui mais uma vez o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, no Formar-se para Formar, tanto no Facebook quanto no Instagram, que estou sempre que posso dando dicas de aplicativos para usar nas aulas remotas.
Professora Mariane, nós só temos a agradecer a sua participação, agradecer a participação aí de todos os nossos queridos alunos e colegas, que todo o programa quinzenal do Diversos Após estão aí interagindo conosco. Professora Joyce, mais uma vez obrigado pela parceria. Aos nossos colegas que fazem o programa junto com a gente, estão lá nos assistindo, fortes abraços. Em breve vamos estar todo mundo na aglomeração, todo mundo junto de novo, né? E aí a gente está aí para poder auxiliá-los todos. A professora Oriana colocou aqui no Facebook, professora Mari arrasa, e eu vou além. Professora Mari é faraônica.
Faraônica é o problema.
A minha aluna falava Deus da grega do Egito.
Isso.
Esses alunos, sabe que às vezes eu falo assim, a gente aprende mais com eles do que eles com a gente for bem muitas das situações, né? É uma troca de conhecimento muito grande. Queridos, vamos ficando por aqui. Professora Mari, mais uma vez, obrigado. Professora Joyce, beijos. Professora Mari, beijos. Abraços. Fiquem bem e se cuidem. E até uma próxima.
Diversos da Pós.